Foi no final de agosto a tornada caótica retirada dos Estados Unidos e de outros países ocidentais do Afeganistão. Nesses dias, as atenções mediáticas internacionais estavam focadas em Cabul. Passaram agora quase 6 semanas. Uma espécie de cortina ficou colocada. Passámos a saber pouco, há muito silêncio, sobre a realidade da vida afegã com estes novos talibã a ditar a lei. Ficámos confrontados com o risco sério de desastre brutal para a vida das afegãs, dos afegãos e retrocesso a tempos com trevas. Faz sentido percorrermos dados e relatos de repórteres que estão dentro do Afeganistão ou em contacto próximo, fiável, à realidade do mercado de armas. É contada por David Zucchino no New York Times. Os Estados Unidos estiveram, como sabemos, nos últimos quase 20 anos a tratar de criar, formar e armar um exército afegão. Toneladas e toneladas de equipamento militar, algum muito sofisticado, foram fornecidas ao que era suposto ser o novo exército do Afeganistão. Mas quando as tropas ocidentais entraram em retirada acelerada, os soldados que tinham sido incorporados no exército afegão desertaram e os equipamentos ficaram em mãos incertas. Conta agora o New York Times que estão a aparecer em mercados afegãos de tráfico de armas. Por exemplo, em Kandahar, estão a vender pistolas, espingardas, metralhadoras, tudo com etiqueta Made in USA. Muito material está em mão talibã. Muito outro move-se por gente incerta, altamente provável que terroristas. Isto vem ao encontro do relato do repórter Paulo Brera, enviado do La República. Ele está no Afeganistão e relata, nesta última segunda-feira, combates violentos na periferia norte de Cabul. De um lado, combatentes afegãos, do outro, gente do que é identificado como célula terrorista do ISIS-K. Diferentes relatos convergem, neste último mês e meio, a vida de pessoas no Afeganistão mudou de modo radical. Há uma novidade em relação à anterior prática restritiva dos talibã, quando, entre 96 e 2001, comandaram o poder afegão. Agora, as afegãs inscritas em universidades privadas podem ir à escola. Mas não são permitidas classes mistas, têm de ser homens para um lado, mulheres para o outro. Na escola e no acesso à escola, as estudantes devem ter todo o corpo tapado, exceto os olhos. Isto nas universidades privadas. A pública de Cabul continua fechada. Em 2001, havia menos de 5 mil afegãs a frequentar cursos superiores. No ano passado, eram 90 mil, no país com 32 milhões de pessoas. Está anunciado que as meninas também vão poder ir à escola primária, com as mesmas regras, mas muitas escolas continuam fechadas. A Unesco anunciou já neste 2021 que a alfabetização da mulher no Afeganistão tinha mais do que duplicado nestes últimos 20 anos. Quanto ao trabalho, os talibã, quando tomaram o poder, anunciaram que as mulheres deveriam ficar em casa. Acrescentaram até que medidas adequadas de separação em relação aos homens sejam instaladas. Continuam com ordem para permanência em casa. Há notícia de perseguição a tradutores. A televisão NOS dos Países Baixos conta que intérpretes afegãos que apoiaram missões holandesas estão a ser chamados a tribunal e enfrentam acusação de traição. Para o jornalismo, há uma ordem do poder talibã. É proibido tratar assuntos contrários à doutrina islâmica. Também é proibido publicar o que possa ser considerado como insulto a personalidades públicas, designadamente dirigentes talibã. Também há relato de tremendo colapso socioeconómico, alimentar e sanitário. Faltam medicamentos, faltam alimentos e falta quase tudo o que nestes últimos 20 anos tinha chegado de fora. Há um sentimento dominante de impotência que confronta a vontade de apoiar as afegãs e os afegãos que enfrentam esta atual realidade. O poder talibã não se mostra disposto a concessões. O Qatar aparece como a ponte diplomática possível. A Rússia e a China também têm presença prudente em Cabul. É evidentemente necessário manter atenções focadas no Afeganistão, conscientes de que não vai mudar a natureza do poder de quem pouco ou nada mudou em 20 anos de guerra.